prepare-se, você vai ouvir mais uma gravação DX aqui no site Amantes do Rádio.
Atenção, rádio escutas e deixistas. De 25 a 27 de julho será realizada em Indaiatuba, São Paulo, Brasil, a terceira FENARCON, Feira Nacional de Radioamadorismo e Comunicações, com expositores nacionais e internacionais e local para compra, venda e troca de equipamentos usados. O DX Clube do Brasil estará presente no stand número 6, pronto para recebê-los. Programe-se para conhecer o DX Clube do Brasil, fazer novos amigos, aprimorar seus conhecimentos, operar, adquirir ou trocar equipamentos. Informações: www.fenarcon.com.br.
A CVC, a sua voz apresenta Rádio DX, um programa feito especialmente para quem é ligado nas ondas curtas. Rádio DX Correio. Anote o nosso endereço: CVC, a sua voz, Caixa Postal 1313, CEP 210-974, Rio de Janeiro, Brasil. Nosso e-mail: radiodx@radiocvc.com. radiodx@radiocvc.com.
Prezados rádio escutas do Brasil e do mundo. A partir de agora, chegamos com mais uma edição do Rádio DX Correio. Como sempre, vamos recordar que as emissões em português da CVC vão ao ar no seguinte esquema: entre 0 e 4 no tempo universal, em 11.745 kHz. Das 4 às 11 no tempo universal, em 6.110 kHz. Das 11 às 0 no tempo universal, em 15.410 kHz. O sinal da CVC também é transmitido em Digital Rádio Mondiale, entre 18 e 20 no tempo universal, em 17.640 kHz. O Rádio DX é transmitido pela Rádio Legal. Trata-se de uma rádio web criada por integrantes da Associação Catarinense de Cegos. Para ouvir e conhecer o trabalho da emissora, acesse www.radiolegal.org. E hoje enviamos um alô especial para os seguintes colegas que apoiam o Rádio DX: Davi Lucas, de Belo Horizonte, em Minas Gerais; Kleber Correia, de Angatuba, em São Paulo; Jadson Ferreira Cavalcante, de Maceió, Alagoas; Renato Strauss, de São Paulo, capital; Vilami Santos, de Olinda, em Pernambuco; Tio Geraldo Modelski, de Nova Prata, no Rio Grande do Sul; Adilson Matos e Hernani New York, ambos de São Luís do Maranhão; Paulo Villanova, de Ji-Paraná, em Rondônia; Gilvan, de Terra Nova, no Mato Grosso; Jairo, de Anápolis, em Goiás; e ao Albérico Mascarenhas, de Conceição do Coité, na Bahia, que recentemente teve o seu nome vinculado no programa Globo Repórter da Rede Globo. Ele ouviu em primeira mão pela NHK que a Globo estava fazendo um especial sobre o Japão e escreveu para a emissora de televisão antes mesmo do programa ir ao ar. Por hoje era isso. De Porto Alegre, falou Aline Goulart.
Atenção, radioescutas e deixistas. De 25 a 27 de julho será realizada em Indaiatuba, São Paulo, Brasil, a terceira FENARCON, Feira Nacional de Radioamadorismo e Comunicações, com expositores nacionais e internacionais e local para compra, venda e troca de equipamentos usados. O DX Clube do Brasil estará presente no stand número 6, pronto para recebê-los. Programe-se para conhecer o DX Clube do Brasil, fazer novos amigos, aprimorar seus conhecimentos, operar, adquirir ou trocar equipamentos. Informações: www.fenarcon.com.br.
Atenção, ouvintes! O DX Clube do Brasil fornecerá 10 ingressos para a terceira FENARCON, Feira Nacional de Radioamadorismo e Comunicações, que se realizará nos dias 25 a 27 de julho próximo, na cidade de Indaiatuba, estado de São Paulo. Para os 10 primeiros ouvintes que enviarem cartas ou e-mails informando que ouviram este programa, e que forem recebidos até o dia 8 de julho próximo. Anote os endereços para envio. As cartas para Caixa Postal 51, CEP 90001-970, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E-mail py2uaj@bol.com.br. Muito obrigado, boa sorte a todos.
Transoceanic, confira agora as escutas de destaque nos últimos dias, no Brasil e no mundo.
Olá, queridos ouvintes da Rádio CVC. Em Itambé, no Paraná, para apresentar o segmento Transoceanic, estou eu, Marcelo Vieira. Sejam bem-vindos a esse espaço do programa Rádio DX, que lhe traz informações sobre as escutas mais legais da semana. Abram os ouvidos e preparem-se para uma viagem pelos quatro cantos do mundo com nossos colegas DXistas. Começamos aqui perto. A lista Rádio Escutas registra que em São Carlos, estado de São Paulo, o deixista Samuel Cássio Martins voltou a captar a Rádio Cultura de Araraquara, também do estado de São Paulo. A emissora volta a ser ouvida nos tradicionais 3.365 kHz após um longo período ausente. Uma boa notícia para os Rádio Escutas brasileiros. A Rádio Cultura costuma chegar com sinal muito bom no centro-sul do país. Não foi diferente com Samuel, que a captou com Simpo 45444 às 20h55 UTC do dia 28 de junho. Sabendo da boa notícia, nosso amigo Márcio Martins Pontes, de Registro, estado de São Paulo, foi à caça e também encontrou a Rádio Cultura pelo caminho, pelos já mencionados 3.365 kHz, com qualidade de sinal boa também. Além da Rádio Cultura, ele também ouviu a Rádio Educadora de Limeira, São Paulo, pelos 2.380 kHz, a 0 horas e 59 UTC, com programa religioso. Qualidade de sinal era regular. E por falar em Rádio Educadora, no interior do Paraná, mais especificamente na região de Ubiratã, nosso colega Reinaldo Gomes, que na verdade reside em Altamira do Paraná, escutou pela primeira vez a Rádio Educadora de Limeira, com qualidade de sinal também regular e, é claro, sem nenhuma interferência, uma vez que a Rádio Educadora reina soberana nos seus 2.380 kHz. O Reinaldo escutou o fim do programa Casas de Caboclo, que tocava música sertaneja, e também o início de um programa religioso, muito provavelmente o mesmo que o Márcio Martins escutou em Registro. Parabéns, Reinaldo! Do Brasil, a gente viaja por outras partes da América Latina. Vamos para a Bolívia. Daquele país, o deixista estadunidense Chuck Boland, membro do Hardcore Yes, captou a rádio Mosoichaski, uma emissora bastante interessante que transmite em 3.310 kHz. Escutar essa rádio é sempre legal, já que a programação tem um caráter bastante regional e os idiomas que se usam lá vão além do espanhol. Escuta-se lá também o idioma Quechua. Pois bem, o Chuck Boland recebeu o sinal da rádio com transmissão de bastante música com flautas andinas entre as 9h46 e as 10h UTC. Engana-se quem pensa que ela pode ser escutada com bom sinal apenas lá na parte de cima da América. Por aqui no Brasil, a escuta também é possível. Basta tentar. A frequência, mais uma vez, 3.310 kHz. Agora, se você encontrar a rádio Mosoichaski com bom sinal, também pode tentar fazer como Chuck Boland e ir mais além. O Chuck escutou a rádio Santa Cruz, também transmitindo da Bolívia, só que em 6.135 kHz. Nesse caso particular, o deixista dos Estados Unidos escutou a rádio Santa Cruz entre as 9h45 e as 10h10 UTC. Outro que ouviu a rádio Santa Cruz foi o deixista brasileiro Kleiber Andrade Jr., de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, que registrou suas escutas na lista eletrônica Hardcore X. O Kleiber captou a rádio Santa Cruz entre as 22h10 e as 22h14 UTC nos 6.135 kHz. Olha só, essa emissora sempre pode ser escutada por baixo do sinal da rádio Aparecida durante a noite. As duas emissoras ocupam a mesma frequência e sempre estão por lá de alguma forma disputando o espaço. Além da Rádio Santa Cruz. O Kleber também escutou a Rádio Tarma em 4.775 kHz, a Rádio Cultural Amalta em 4.955 kHz e a Rádio Kidabamba em 5.025 kHz, todas elas transmitindo de cidades peruanas. Apesar da propagação não andar muito boa, também consegui fazer escutas interessantes por aqui. No dia 24, a 0 hora e 14 TC, captei a rádio Pio Doce, que transmite da cidade boliviana de Siglo XX, com transmissão em língua aymará ou quechua, uma das duas que não consegui identificar, mencionando um referendo do presidente Evo Morales e os nomes das cidades de Cochabamba e Santa Cruz. Ouça um trecho dessa escuta. E se você tiver um áudio interessante como esse aí, pode mandar divulgar por aqui. Será um enorme prazer para mim divulgar o seu áudio. Podem entrar em contato com o segmento Transoceânico pelo e-mail marcelo15@hotmail.com. Repetindo, marcelo15@hotmail.com. Todo mundo sabe, o 15 é por extenso, Q-U-I-N-Z-E. Fico por aqui, pessoal. Desejo a todos, nessa semana, muito boas escutas. E que você possa dividi-las comigo na semana que vem, quando voltarei com mais uma edição do segmento Transoceânico. Ao microfone, despede-se o seu amigo Marcelo Vieira. Até a semana que vem e continuem na CVC.
Ulisses Galete, de São Paulo, apresenta Conversando com os Rádios Escutas. Cumprimento a todos e informo que hoje atenderemos ao ouvinte Aldus Albuquerque, residente no bairro de Campo Belo, em São Paulo, capital, que nos solicitou informações sobre a história da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Pesquisamos e localizamos matéria muito interessante no Museu da Imagem e do Som. Jornalismo Brasil Rádio News, uma reportagem de Rodrigo Neto. Vamos lá. A PRX, Sociedade Rádio Philips do Brasil, foi fundada em 12 de março de 1930, no Rio de Janeiro, então capital federal, pela Philips, que se instalara no Brasil nos anos 20. Possuía uma boa qualidade de som em comparação às outras emissoras da época, não só pela potência do sinal irradiado, mas também pela qualidade dos rádios da marca vendidos à elite carioca por um pernambucano que viria a se tornar em um dos mais famosos produtores de programas de rádio da época, Ademar Cazé, avô da Regina Cazé. Os locutores da emissora a identificavam como sendo do signo das estrelas, já que sua logomarca era composta do desenho de 4 estrelas. Criativo, o empreendedor Cazé era um agenciador de anúncios para revistas quando começou a ser vendedor de rádios da Philips. Com a lista telefônica em mãos, Cazé tinha o nome e endereço de possíveis clientes. Sua tática era visitar as casas durante os dias úteis. Ele esperava o dono da casa sair para trabalhar e só então tocava a campainha. O segredo consistia em pedir para falar com o proprietário da casa, chamando-o pelo nome, como se realmente o conhecesse. Em seguida, falava para a esposa dele, que tinha informações que ele estava interessado em adquirir um rádio. E como a esposa nunca estava sabendo do assunto, e seria impossível saber, Ele deixava o aparelho ligado e sintonizado na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Quando voltava 3 dias depois, a família já estava encantada pela novidade. Muitas vezes, ainda contra a vontade, o dono terminava comprando o aparelho. As vendas eram impressionantes e o diretor comercial da Philips do Brasil quis conhecer pessoalmente este vendedor, que chegava a levar 30 aparelhos no carro, vendia todos e voltava com um pedido de mais 27. Aproveitando os contatos e a sua fama como grande profissional dentro da Philips, Ademar sugeriu a Vitoriano Augusto Borges, diretor da Rádio Philips, o aluguel de um horário. Explicou que essa nova experiência seria ainda melhor e mais dinâmica do que o esplêndido programa de maior sucesso na época e transmitido pela Mayrinck Veiga. O programa Casé estreou às 8 horas da noite de 14 de fevereiro de 1932 e se tornou um sucesso. Primeira versão para desativação da Rádio Philips é a seguinte. A Rádio Philips foi desativada em 1936 pela organização holandesa, forçada por sua legislação governamental, que criava embaraços para uma emissora com suas características, já que tinha um principal objetivo: divulgar os produtos fabricados e comercializados pela Philips do Brasil, conforme descreve Reinaldo C. Tavares em seu livro Histórias que o Rádio Não Contou. A segunda versão para a desativação da Rádio Philips é a seguinte. Rafael Casé, outro neto de Ademar, escritor do programa Casé, o rádio começou aqui, no entanto, descreve outra versão. A Philips era a única emissora carioca a atingir São Paulo e, por não apoiar a Revolução Constitucionalista de 1932, passou a enfrentar boicote paulista a seus aparelhos. Como a emissora nascera para ajudar a promover os produtos Philips e não para prejudicá-los, a direção da multinacional decidiu vendê-la. A emissora foi oferecida a Casé, mas esse não dispunha de 50 contos de réis necessários para a compra. Quanto à negociação, foi comprada pelo grupo do jornal A Noite Ilustrada, a revista Carioca, e transformada na famosa Rádio Nacional do Rio de Janeiro, sendo seus estúdios instalados inicialmente na Praça Mauá, número 7, edifício à noite. Nasce então a ZYJ460 Rádio Nacional, que transmitia na frequência de 1.130 kHz. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro foi fundada em 12 de setembro de 1936, tornou-se um marco na história do rádio brasileiro. Inicialmente, uma emissora privada, foi estatizada pelo Estado Novo de Getúlio Vargas em 8 de março de 1940, que a transformou na rádio oficial do governo brasileiro. Mais interessado no poder e na penetração do rádio como instrumento de propaganda, o Estado Novo permitiu que os lucros auferidos com publicidade fossem aplicados na melhoria da estrutura da rádio, o que permitiu que a Rádio Nacional mantivesse o melhor elenco de músicos, cantores e radiatores da época, além da constante atualização e melhoria de suas instalações e equipamentos. Em 1941, a Rádio Nacional apresentou a primeira radionovela do país, Em Busca da Felicidade. Em 1942, inaugurou a primeira emissora de ondas curtas, fato que se deu a seus programas uma dimensão nacional. A rádio também contava com excelentes programas de humor, como Balança Mas Não Cai, que contava com Paulo Gracindo, Brandão Filho, Walter Dávila, entre outros, e PRK30, que simulava uma emissora clandestina que invadia a frequência da Rádio Nacional. O programa era escrito, dirigido e apresentado por Lauro Borges e Castro Barbosa. Ele parodiava outros programas, inclusive da própria Rádio Nacional, propagandas e até cantores e músicas. Foi pioneira também no radiojornalismo, quando em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, criou o Repórter Esso, criado basicamente para noticiar a guerra sobre o ponto de vista dos aliados. O Repórter Esso acabou criando um padrão inédito de qualidade no radiojornalismo brasileiro, que até então limitava-se a ler as notícias dos jornais impressos. Como o seu modo austero e preciso de noticiar, o Repórter Esso fez escola e serviu de modelo para diversos outros programas de notícias que se seguiram, até mesmo na televisão. Heron Domingues, que com sua voz vibrante tornou-se o sinônimo do Repórter Esso e testemunho ocular da história, Heron durante décadas apresentou o mais famoso noticiário brasileiro a ponto de ser impossível separar um do outro. O Repórter Esso ficou no ar até 1968 e seu slogan era "A testemunha ocular da história". Dos anos 1930 até o final dos anos 1950, a rádio possuía um enorme glamour no Brasil. Ser artista ou cantor da rádio era um desejo acalentado por milhares de pessoas, especialmente os jovens. Pertencer ao cast de uma grande emissora como a Rádio Nacional era suficiente para que o artista conseguisse fazer sucesso em todo o país e obtivesse grande destaque e prestígio. Atualmente, parte significativa do acervo da Rádio Nacional encontra-se no Museu da Imagem e do Som, no Rio de Janeiro. Trata-se da coleção Rádio Nacional, constituída por 31 mil discos de 71 rotação, mais os discos de acetato referente a 5.171 programas, 1.873 de gravações musicais inéditas, 88 de prefixos, 82 de jingles e 7 de efeitos, todos já copiados em CDs. Ainda cerca de 20 mil arranjos e 1.836 scripts. Está aí, contamos a história da Rádio Nacional. Agradeço a todos, desejo boas escutas. Falou Ulisses Galetti, de São Paulo.
E agora, através do rádio, escutas, memória e fatos interessantes, ilustrados com o som do rádio.
Frequência de X através das ondas curtas da BBC de Londres. Então vamos ao nosso bate-papo com o Márcio Bertucci, lá de São Carlos. Alô, alô, Márcio. Fala um pouco pra gente sobre o Bexisco de Paulista.
Primeiramente, boa noite a todos os presidentes de Londres. O Bexisco de Paulista funciona já há 5 anos aqui em São Carlos. E nós editamos mensalmente o nosso boletim, Atividade Bexisco, com informações enviadas pelos sócios do clube, que são preparadas pelos editores e colocadas nesse boletim, totalmente dedicado ao destino e à rádio escuta. A principal atividade do clube é o boletim. Além disso, temos outras coisas, como por exemplo, Encontro Nacional de BX, que se faz anualmente no Brasil, e participação em programas BX e contato com emissoras internacionais.
E qual você diria, Márcio, que é a principal atividade do BX? Quando dois BXistas se encontram, qual é o assunto predileto?
Olha, podemos dizer que as recepções das emissoras, principalmente os mais difíceis, né? Os BXistas estão sempre procurando capturar emissoras mais distantes, de potência mais reduzida. Sempre o BXista se encontra com outro e vai perguntar como você captou essa semana, como você conseguiu, ou também as cartões que as CNs recebidas, e aumentam também sobre a programação. O BXista participa ativamente de toda a produção internacional, que puder estar inclusive
É que é a figurinha premiada, né? Quanto mais difícil a figurinha, mais o BXista quer a estação. Me diga uma coisa, vamos falar um pouco do aspecto técnico da participação do BXista nesse tipo de atividade. Você precisa ter o quê? Um bom rádio de ondas curtas e uma antena? Que tipo de rádio? Que tipo de antena?
Quanto ao receptor, é importante que tenha uma boa gama de frequências.
conhece os êxodos que tinham entre as formas tropicais, 90, 70, 75 metros, e as ondas curtas, podemos dizer 49, 41, 25, 31, 19, 16 e 13 metros, são os principais formas de ondas. E os receptores que passam a alcançar todas as faixas, ele já é um bom receptor. A partir daí, ele procura escolher um receptor que tem boa sensibilidade, que seja que consiga lutar bem. E também, especialmente, que o receptor tenha ondas médias. Alguns dentistas também vão ouvir ondas médias. E quanto à antena, vamos dizer que ela também tem importância fundamental, pois amplia bem o sinal do TPI da emissora. Existem vários tipos de antenas, e a mais comum seria a longwire, né, que é uma antena esticada de em torno de 20, 30 metros, colocada mais alto possível, para que o dentista consiga mover o vento em sentido horizontal, para que seja mais sinal das emissoras.
Os dentistas brasileiros têm dificuldade de encontrar bom equipamento de rádio e boas antenas aí no Brasil?
Tem. Principalmente o rádio é uma dificuldade muito grande. Até pouco tempo atrás nós tínhamos então um receptor, um computador, que tinha sido fabricado há 2 anos atrás. Ainda hoje ainda é um receptor mais precisante dos dentistas, porque aqueles que não têm, só conseguem comprar um usado. E também a Delta anunciou muito parecido com o Transmundo e já está quase fora de linha. Eles só produzem sob encomenda. Mas de resto não temos praticamente nada. Usamos aqui alguns fabricadores, coisa muito precária, comparada com o que tem sido utilizado na Europa, nos Estados Unidos e outros países. Quanto a antena, já sempre me vai produzir há tanto tempo aqui, ou seja, improvisar e construir as próprias antenas. É o único jeito.
Você ouviu Rádio DX, o espaço de DXismo da CVC. A sua voz. Marcamos um novo encontro para a próxima semana, neste mesmo horário e frequência. Boas escutas.